Começamos mais um podcast Carcarás. Eu sou Micael Amorim neste fatídico 31 de março de 2020.
O dia em que os comunas tomaram uma surra do exército brasileiro.
Pau no comunismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com meu queridíssimo amigo, meu e de vocês, né, já conhecido de todos, Lima Campos Júnior. Fala, professor, seja muito bem-vindo ao Ninho do Carcará.
Prazer é todo meu, sempre uma satisfação estar aqui com vocês e vamos comentar aí sobre temas relevantes, que esse país está numa verdadeira corda bamba, o negócio não está fácil.
Do Brasil, que nós começamos mais esse podcast já no clima aí do anticomunismo, né, Campos? Uma das maiores, na verdade, a maior manifestação pública brasileira na época, quando todas as associações, né, de religiosas, todas as associações civis saíram às ruas para pedir ao exército o fim do comunismo no Brasil.
A sociedade foi à rua para tirar o Jango do poder que ele estava entregando esse país para a União Soviética. Então, o povo percebeu, e naquela época nós ainda tínhamos grandes jornalistas, grandes intelectuais, a Igreja Católica estava em consonância com a moral e a tradição da Igreja, e nós tínhamos, de fato, uma sociedade que pensava e que amava o Brasil.
A Igreja estava na linha de frente, né, Campos? Estava liderando manifestações públicas, né, padres, aí, bispos, as marchas das famílias com Deus, né?
Sim. E aí, hoje, a gente vê que parece que esse espírito está meio adormecido, né? Nós vamos ter de resgatá-lo, porque, tal como tempos atrás, os tempos que se nos mostram a nós são bem sombrios.
Pois é, então faz necessário, novamente, o povo, né, unido à Igreja, à associação religiosa, líderes, né, de militância, que naquela época tínhamos, hoje não temos, uma militância organizada é importante. Então, isso e um pouco mais vamos tratar no podcast de hoje, então não sai daí. Aproveitando, jogue este link em seus grupos no WhatsApp, né? Grupos aí de esquerda, de direita, centro, nós aqui estamos falando para todos os públicos, qualquer um que quer nos ouvir. Tem aquele grupo da sala, da sua faculdade, do seu professor comunista, jogue esse link lá que ele vai passar muita raiva, né, Campos?
Demais.
Vai passar muita raiva. Então inscreva-se também no nosso canal no YouTube, isso é importante, né, ô Campos?
Sim, canal Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, que é o nosso canal no YouTube. Lá nós temos vários vídeos bem interessantes, né? Um deles eu resolvi fazer comentários às principais clássicos da literatura. A gente está com esse projeto de comentar as principais obras literárias para que as pessoas tomem conhecimento dessa riqueza de experiência civilizacional que estão presentes nessas grandes obras.
Curta também nossa página no Facebook, né? O canal é Carcarás Juventude Conservadora da UFMA. Vai estar aqui na descrição, se você estiver no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, vai estar aqui na descrição nosso canal no YouTube. Curta nossa página no Facebook, mesmo nome, Carcarás Juventude Conservadora da UFMA, e siga o nosso Instagram. O nosso Instagram, @carcarais_ufma. Segue a gente lá, que tem sorteio de livros, tem lives. A partir da semana que vem, vamos intensificar as lives por lá. Então, não sai não, cara. Não vacila. Segue a gente lá.
Essa semana eu vou escolher um livro dos meus. Eu nem gosto de tirar meus livros da estante, mas tem um livro que eu comprei. E aí, eu ainda nem trisquei nesse livro. Eu vou sortear lá na página do Instagram do Carcarais.
Opa, tá aí, ó. Primeiríssima mão. Sorteio de livro já semana que vem. Então, se inscreve logo, siga logo o nosso Instagram. Siga também o nosso Twitter, carcarais@carcarais.ufma. Carcarais com C maiúsculo, o resto tudo minúsculo. E começamos mais um podcast Carcarais aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou Micael Amorim e senta aí que lá vem podcast.
Lá vem pancada, meu filho.
Lá vem porrada, tiro, porrada e bomba. Bom, e nós começamos esse programa pedindo a intercessão da Virgem Santíssima Nossa Senhora da Vitória, padroeira aqui de São Luís do Maranhão.
Exatamente.
Que a propósito esteve aí em uma, não sei como é que chama, carreata aérea.
Sobrevoaram a cidade de São Luís com ela para que ela pudesse abençoar todas as famílias e que nós pudéssemos, com a intercessão dela, vencer essa praga desse vírus aí que está assolando todo mundo.
Então pedimos a intercessão de Nossa Senhora da Vitória para começar bem este podcast, né? É a Nossa Senhora da Vitória que operou um milagre aí na Batalha de Guaxinduba, que pôs fim ao domínio francês no Maranhão.
Herético!
Os franceses que vieram para cá, de maioria aí discípulos de Calvino,
heresia protestante,
e Lutero, levaram uma corça aí dos portugueses católicos aqui em terra maranhense. E a Nossa Senhora transformou a pólvora, transformou a areia do mar em pólvora. Ela
transforma esse coronavírus aí em pólvora também.
É, com certeza. Então pedimos a intercessão de Nossa Senhora da Vitória. Então começamos mais um podcast Carcarais e Campos. Cara, hoje tem muita coisa para falar. Obviamente a gente não vai falar tudo, senão a gente ia passar aqui igual da última vez, uma hora e meia conversando aqui.
Em fazer de duas, pô, então.
É, e encheu o saco do pessoal, ninguém ouvir. Então, acho que o senhor pode começar falando, né, sobre esse caos planejado para a gente introduzir aqui no assunto. Depois a gente vai falar coisas bem mais interessantes e urgentes, né? Mas sobre esse caos planejado, né, que está ocorrendo aí. Muita gente finge que não vê ou faz vista grossa, ou até de forma canalha mesmo, ignora os fatos e acha que está tudo acontecendo na mais perfeita paz, ou que é tudo uma coincidência dos demônios, a China está comprando o Brasil, é tudo uma coincidência monstruosa, as economias ocidentais estarem falindo, é só coincidência, entendeu? O vírus ter vindo da China é tudo coincidência. O que, que o senhor acha sobre isso?
Bom,
você acha que há uma ordem por trás desse caos?
Não, eu não acho absolutamente nada, né? Eu vou falar em cima dos documentos que estão aí.
Dos fatos.
Entendeu? Se você pegar o livro do Tony Sutton, está tudo documentado nos livros do Tony Sutton. Inclusive, tem um amigo meu, professor da UFMA, que é a teoria da conspiração. Eu passei os livros, ele está lendo os caras, estou gostando bastante. Para te ver, professor da universidade, nunca imaginou que isso existisse. Não conhecia um único documento, um único livro. Para te ver, Max.
Sim.
Aí eu passei o Tony Sutton, rapaz, eu gostei de fato, faz sentido. Eu disse, faz sentido não. Meu querido, se tu estudares esse assunto, tu vais passar o resto da tua vida e não vai dar conta da biografia, que é a bibliografia, que é muito extensa. Entendeu? Eu passei a ascensão de Hitler. Ele está lendo, está adorando. Tá, disse, pô, tanto na literatura, quanto na história, quanto na ciência política, eu creio que bibliografia é vasta. Se você quiser estudar, não tem fim. Então, pois é, a única coisa que a gente pode fazer aqui, Max, já que nosso tempo é curto, é recomendar essas obras, né? E no final a gente faz um review e indica quais são as obras. Agora, o que está acontecendo não resta dúvida nenhuma. Acho que os fatos explicam por si só. É um evento feito para quebrar para quebrar a soberania dos países ocidentais através de uma imposição, de uma técnica de controle psicológico das pessoas, de tal forma que elas aceitem o medo e, em troca do medo, para controlar o medo, elas aceitem a abrir mão de qualquer coisa, inclusive de sua própria liberdade, que é o que está acontecendo agora. Então, e mais do que isso, isso é feito para quebrar também a soberania dos países. Né? Já há um conjunto de leis que já estão prontas, enviadas aqui para o Congresso. Uma, a que submete o presidente da República às decisões da Organização Mundial de Saúde. Outra, que pune com prisão quem, num momento como esse, publicar qualquer coisa que diz que esteja contrário ao posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, estão entregando o Brasil para uma organização de burocratas, que ninguém sabe quem é, que ninguém elegeu, tá? E que vai ter autoridade máxima sobre esse país. Qual é o nome disso? Nova Ordem Mundial.
Ou seja, os senhores do mundo, né, os chamados globalistas, aí nós temos algumas famílias importantes, nós temos Rockefeller, Rothschild, nós temos aí
Ford Foundation.
Isso, Fundação Ford. Nós temos os Rockefeller, nós temos o George Soros, né, que financia ditaduras, financia movimentos.
E só para, na tua mesma linha aqui, uhum. Max, interessante, falando desse livro que eu passei para esse amigo meu, que é professor da UFMA, o Anthony Sutton, ele chega à conclusão simples. Ele foi o primeiro cara que demonstrou isso. Ele disse, olha, nas altas esferas do poder, não existe diferença entre capitalistas principais e socialistas principais. É tudo uma batalha pelo império global. É uma instituição que, ou melhor, tanto a elite globalista quanto a elite comunista, o que eles querem é o quê? É poder global. E o Anthony Sutton, isso não é opinião, ele demonstra isso, documentando as relações espúrias que existem entre essa turma do Wall Street e esses movimentos revolucionários que tocam o terror ao longo dessas épocas, em torno de todos os países, todos os continentes, como financiaram a Revolução Bolchevique, financiaram a ascensão de Hitler ao poder, eles financiam esses movimentos revolucionários ao longo do mundo para destituir presidentes quando eles não estão a favor dos seus intentos. Então é realmente uma rede de poder global, violentíssima, que teima em destruir a soberania dos países para instituir o governo mundial.
Tem aquele livro que tu mandaste para mim mais cedo, Campos?
Qual? Nova Ordem Mundial, tradução?
Não, é o livro lá do
Anthony Sutton?
Isso, Anthony Sutton.
É o
Wall Street e a Ascensão de Hitler. Né? Ele prova lá por A mais B como que Hitler subiu ao poder. É financiado pelo dinheiro americano,
globalista. Escreveu um outro, Wall Street and Bolshevik Revolution. Ele vai explicar como toda a Revolução Bolchevique foi financiada por essa gente. Depois ele tem mais outro, que é, se eu não me engano, The Best Enemy Can Buy. É o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Ele vai mostrar como o Império Soviético foi todo construído com dinheiro americano. Ou seja, e de novo eles estão construindo um império violento, que é o Império Chinês, para ele se voltar contra o Ocidente. O Império Chinês é uma ponta de lança para fazer o que o Império Soviético fez outrora. Eles nunca vão desistir.
Exatamente. A China busca aí o controle global. Nós temos aquela clássica teoria do Olavo, né? Dos quatro impérios, né? Se eu não estou enganado, que é o russo-chinês.
Os três impérios.
As
três forças globais.
As três forças globais que tentam fazer o Império Mundial, né? Buscam isso. É o Império Russo-Chinês, o Anglo-Saxão e o Islâmico. Então essas três forças, elas estão aí lutando entre si para dominar o mundo. E o que nós vemos agora é um avanço considerável do Império Russo-Chinês aqui no Ocidente. Isso daí tá na cara, não dá para esconder. A China, ela... Os sinais do avanço chinês já estão por toda parte, desde fábricas de eletrodomésticos nos Estados Unidos, né? Há um artigo que saiu aí no Washington Post, eu não lembro agora o nome do autor, né? Do jornalista que publicou, mas eu sei que se chama aqui, o título é o seguinte: já está na hora dos Estados Unidos fazer um distanciamento econômico da China.
Você vê, não lhe cortando, você vê o seguinte... Uhum.
Enquanto isso, eu vou procurar o nome do artigo.
Isso foi dito por todos os grandes especialistas que desertaram da KGB. Golitzin, Ladislav Bittman, Yuri Bezmenov, Pacheco. Todos esses caras vieram para cá e disseram: parem de comercializar com a União Soviética. Vocês estão criando um império. Os Estados Unidos têm que deixar de fazer acordo comercial com a União Soviética. Vocês estão criando um monstro que está se voltando para destruir o país de vocês, que no caso seria os Estados Unidos. Aí ele diz assim, o Yuri Bezmenov: só que eu ainda tive um país livre para onde eu pudesse fugir. Se os Estados Unidos perderem essa batalha, aí não haverá lugar nenhum, no mundo para onde as pessoas livres poderão fugir. Chama a atenção, naquela época ele já fazia essa ressalva. Ele fez essa entrevista dele dos anos 80, se eu não me engano. Nós já estamos no ano 2020 e o Ocidente continua enriquecendo impérios comunistas. Então, Max, a questão é o seguinte: está na hora do Trump liderar uma liga aqui no Ocidente com Brasil, Inglaterra e Japão para quebrar o Império Russo. É preciso quebrar economicamente o Império Russo. O Império Chinês não pode continuar comprando o mundo com trabalho escravo e enriquecendo com o dinheiro americano. Ou o Ocidente abre o olho para isso, ou nós vamos enfrentar um novo assédio soviético. Só que esse, pelo que me parece, joga mais sujo ainda.
Mais sujo ainda, exatamente. Então, enquanto o Campos já explicava aqui, eu encontrei o artigo. Está lá no The Washington Post. It's time to practice social and economic distancing from China. Está na hora de praticar um distanciamento social e econômico da China. É escrito aí por Mark Thiessen, 19 de março de 2020. Aí você vai lá, procura no Washington Post. E é isso, é um artigo de opinião dizendo...
Você vê o seguinte, a própria imprensa de esquerda...
A imprensa de esquerda.
A americana está batendo firme.
Isso.
E a imprensa de esquerda inglesa também está batendo
nem
firme.
Nem eles negam, a coisa tá tão óbvia, está tão perigosa, né? Que até eles estão temendo isso, esse controle chinês, né? Então, artigo de opinião que está dizendo aquilo que o professor Olavo já alertava há mais de 10 anos, o quão dependentes os Estados Unidos se tornaram da China.
O Ocidente inteiro,
em setores chaves aí da economia. Fábricas lá nos Estados Unidos, né?
Fecharam-se grandes fábricas nos Estados Unidos e levaram para onde? Para a China, por quê? Porque a mão de obra é mais barata.
Toda mão de obra é mais
pneus,
barata.
Montadoras e tal. E agora estão sentindo o quê? Estão sentindo o peso do que é fazer um império comunista, porque mais cedo ou mais tarde... É o tipo da coisa.
A conta vai chegar.
Não, você negocia com o comunista... Ah, não, mas nós só temos acordos comerciais. Sim, mas ele, quando faz acordo contigo, ele não quer estar interessado só em acordo comercial.
Tem que perguntar para a China se ela quer acordo comercial,
bem,
né?
Acordo comercial, mas eu tenho outros interesses.
É porque o Ocidente está pensando, não, é só acordos comerciais. É, tudo bem, mas o outro lado não está pensando isso.
Não, nem a China é a seguinte. A Rússia e a China, quando eles negociam, tem sempre alguma coisa por trás. Entendeu? Comunista, quando negocia contigo, ele te dá uma mão... Mas com outro ele vai te meter uma facada.
Pois é, as fábricas lá de eletrodomésticos, de setores chaves lá na economia americana, as plantações na África, né, as fábricas de montadores lá no Uruguai, a indústria de papel na Indonésia, então a China
está comprando todo o agronegócio do Brasil.
Todo o agronegócio.
Então daqui a pouco, se eles quiserem, sei lá, parar de produzir o agronegócio aqui, vão quebrar o Brasil.
Então, quando aquele seu professorzinho anticapitalista e anti-americanista ficar falando do império americano, pô, manda plantar batata, entendeu? Manda ele acordar e ver o que de fato está acontecendo e qual é o império que está tomando conta do Brasil.
Assim,
isso não é de hoje.
Tinha um professor que dizia assim, nos Estados Unidos tem muita concentração de renda. Concentração de renda, meu querido, tinha na União Soviética.
Exatamente.
Que você tinha ali a nomenclatura, entendeu? Eu até indiquei esse livro, Volensky. Leiam esse livro, A Nomenclatura. Você saber o que é de fato uma classe, tá, que está acima de tudo, acima de Deus, acima da vida, que era a nomenclatura soviética. Ali sim tinha concentração
ali
de renda.
Tinha concentração de renda, onde toda a renda ficava na mão do Estado e dos seus amiguinhos, na miséria.
Na mão do establishment que controlava o Estado.
E o povo na miséria. Então, os chineses, isso não é de hoje, Campos, que eu estou falando. Os chineses, eles já eram os maiores investidores estrangeiros no Brasil em 2012. Em 2012, se você for pegar uma matéria que saiu na revista Exame, né, do Marcelo Onaga, saiu em 28 de maio de 2012. Então, procura lá. Os chineses já estão entre nós. Acabou esse podcast, corre lá. Os chineses já estão entre nós, lá na revista Exame, que vai mostrar lá todos os passos que a economia chinesa vem dando para dominar o Ocidente comercialmente falando.
Vou te dar um dado final para acabar com essa história. A China é o maior credor dos Estados Unidos. Pronto.
Morreu Maria Preá, né? Como se diz.
Pois é. Então, ou o Ocidente abre o olho para isso, ou, sinceramente, nós estamos engordando, como diria o Lenin, né? Deixa que os capitalistas estão nos dando a corda com a qual nós iremos enforcá-los.
Vamos comprar do capitalista a corda para enforcá-los.
Isso mesmo.
Então tá, Campos, eu vi um debate Gabriela Priori, né?
Ah, lá vem, pelo amor, não.
A Gabriela Priori,
não.
Que a única qualidade que tem é ser bonita.
Nossa!
Né? A única qualidade que ela tem é ser bonita. Ela, inclusive, pediu demissão da CNN, não aguentou a pressa. É uma mimizenta, né? Vivia debochando dos convidados, dos debatedores, né? Com cara de deboche, sorrisinho de deboche. E nós já sabemos, deboche é argumento de... puta.
Prefiro nem dizer. Não chama isso.
Deboche é argumento de puta, né? Como diz o nosso professor Olavo. Tá certíssimo, né? Com todo respeito aí às profissionais do sexo, né? Não vamos compará-las com esses socialistas de iPhone como a Gabriela Prioli. E o que eu vi um debate dela com aquele Tomé, né? Que é um bom comentarista. Às vezes falta uma oratória, falta um discurso um pouco mais preparado, mas ele está com a razão. Eu vi um debate onde ela dizia o seguinte: sabe qual era a solução dela para a crise econômica, Campos?
Diga.
Mais dinheiro.
Ué, mas...
Da onde vai sair esse
dinheiro? Mas que é dinheiro? Toda crise... Meu Deus do céu, mas toda crise econômica só se resolve com dinheiro. Mas, peraí, você está com o teu boleto atrasado, aluguel atrasado, colégio do teu filho atrasado, como é que você resolve isso? Meu Deus do céu, claro que é com dinheiro pagando.
É o óbvio dos óbvios, né?
Descobriu a pólvora.
Pois é, ela disse isso. Eu, cara, o Tomé pressionou, né, mamãe? Como que a gente vai conseguir isso aí?
Esse aqui é o problema.
Precisa de distribuição de renda. Aí ele foi cabal, Campos. Ele disse o seguinte: mas para você distribuir renda, você tem que ter renda primeiro. Alguém tem que criar essa renda. E ela falou: e da onde que vai sair isso? Aí ela falou a solução, a típica solução de socialista, né? Vamos fazer dívidas, se preciso for.
Mas se eu já estou endividado...
Da onde é que eu vou tirar dinheiro, cara?
Onde eu vou arrumar?
É aquele negócio, né? Estamos dando uma aula para você sair, abandonar suas dívidas, né? Parcele o curso em 12 vezes. Não faz sentido.
Você não está comentando isso.
Não faz sentido. Então é o seguinte, esse pessoal... eu trouxe esse tema, esse assunto da Gabriela aí, esse fato... Pra dizer o seguinte, pô, a cabeça desse pessoal é tudo assim, Campos. A cabeça de um esquerdista não funciona como a cabeça de uma pessoa comum. Se eu ver todas as soluções esquerdistas e socialistas para as crises econômicas, para a economia, nunca é dar liberdade aos empresários, nunca é dar liberdade de comércio ao povo. Sabe o que, que é? É imprimir mais dinheiro ou pedir dinheiro emprestado. Agora, eles esquecem do seguinte: imprimir mais dinheiro, meu filho, vai causar o quê? O que, que vai causar, Campos? Qual é a primeira coisa que acontece? Inflação.
Desvaloriza também o dinheiro.
Vai ter inflação. E inflação é o quê? É
desvalorização.
A desvalorização do poder de compra. Se você comprava antes.
Não estudou a Revolução Francesa, né?
Estudou o básico da economia,
a emissão,
né?
Que foi que a emissão desregrada de dinheiro causou na moeda lá, no assinhar.
Exatamente.
Mas a questão é a seguinte: esse pessoal, infelizmente a gente tem que dizer, é algo que não é agradável, mas que seja verdadeiro. A mídia brasileira toda raciocina assim. Raciocina de... São só cacuetes, são só clichês decorados e repetidos. A questão fundamental é a seguinte: o Brasil está gastando tudo que tem, está se endividando. Aí não, mas o Brasil vai buscar mais dinheiro onde? Fazendo empréstimo. Empréstimo é quem vai se endividar. Então a solução é de se endividar mais ainda.
A solução para sair da dívida é fazer novas dívidas.
A solução, porque é um contrassenso, entendeu? Então isso não era nem para a gente debater. A mídia brasileira está cheia desse tipo de gente que raciocina tão simplesmente em cima de clichês, totalmente fora da realidade.
Ela aprendeu economia com Ciro Gomes, né? Vamos perdoar a dívida de todo mundo.
Então, mas o Estado, se vai perdoar, alguém vai ter que pagar, né?
Alguém vai ter que pagar, não existe almoço grátis, né?
Vai ter que pagar, né?
Leia lá Ludwig von Mises, né? Leia A Mentalidade Anticapitalista, todos os livros do Mises, aí leia o pessoal da escola austríaca, que você vai entender isso aí perfeitamente, não vai cair no papo furado de rostinhos bonitinhos, né? Com oratórias bonitinhas e bem feitinhas, como da Gabriela Prioli.
Ela tem cartão de crédito, ela tem carro, ela viaja para a Europa. Agora você que está aí vendendo churrasquinho de gato, você é que vai pagar essa conta da quarentena, viu, meu querido?
Você vai ver o preço disso aí, é quando você for comprar o botijão de gás, é quando você for comprar água, o quilo de arroz, o quilo de feijão.
Mais um mês não vai faltar, tudo na tua casa.
Porque o Estado não produz nada. A gente fala: vamos pedir mais bolsa, né? Vamos dar bolsa, vamos dar. Mas peraí, da onde que vai sair o dinheiro para isso aí? O Estado não produz dinheiro, meu filho. O Estado toma dinheiro naquilo que o Frederic Bastiat, naquele livrinho A Lei, lançado aí pelo Instituto Mises Brasil, é pequenininho, dá para ler em 15 minutinhos, ele chamava de espólio legalizado. Sim. E é isso que é o imposto, é isso, é um espólio legalizado.
O Estado vive disso. O Estado vive de tirar do setor privado riquezas.
Isso, exatamente.
Uma falsa...
proposta.
Com a falsa propaganda de que, não, vocês me dão... Que eu é que digo para vocês como melhor esse dinheiro deve ser aplicado.
Então, a CLT é isso. Você não sabe cuidar do seu dinheiro, entendeu? Deixa que o Estado, o papai Estado cuida para você.
A aposentadoria também. Não era nem para ter negócio de aposentadoria. Era para você deixar seu dinheiro lá, você investe o dinheiro como você quiser.
Como você bem entender, exatamente.
Como você quiser.
Como você bem entender.
O ser humano não é babá, tem que aprender a cuidar da vida dele. Entendeu? Que história é essa de Estado? Então, deixa a mulher para lá e vamos embora.
Então tá, então o que, que o pessoal tem que entender é que a mídia não está combatendo o vírus, Campos. Eu estava vendo isso hoje cedo, né? As pessoas pedindo, mandando pedidos de impeachment, mandando o pedido de afastamento do presidente Bolsonaro. O que isso nos indica? Logo de cara, né? Quem consegue somar 2 + 2 vai perceber isso, que eles estão criando esse caos, essa confusão, porque eles precisam exterminar o presidente. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele é, no Brasil, né, resistência à agenda globalista.
Sim, sim.
Então, o que se está enfrentando, o que nós estamos enfrentando, não é a Rede Globo, como nós bem falamos, o senhor bem pontuou no podcast passado, não é a Rede Globo, não é a Jovem Pan, entendeu? Não é o Felipe Moura Brasil. Não é Nando Moura, nós estamos enfrentando um poder global internacional, uma força internacional.
Potentíssimo.
E essa força internacional precisa exterminar o Bolsonaro. Assim como
não é só o Bolsonaro, não. Ela precisa exterminar toda e qualquer resistência à implementação do governo mundial.
Da sua agenda.
Tem que acabar,
né,
com a Igreja Católica, tem que acabar com o cristianismo, tem que acabar com a autoridade dos pais sobre os filhos. Tem que acabar com a noção de família.
Exatamente.
Todo e qualquer empecilho a essa nova ordem mundial tem que ser destruído. Entendeu? Então o Bolsonaro é apenas uma peça nesse jogo.
Ele é um símbolo.
Uma,
né,
peça nesse
isso
jogo.
Tá.
Se não
porque,
fosse
porque
o Bolsonaro, seria outro.
Eles sabem que as pessoas que elegeram o Bolsonaro o elegeram por causa desses valores.
Mais ainda, o Bolsonaro está se aproximando do Trump e do Boris Johnson. Então, isso prejudica o comunismo latino-americano, que já está sofrendo perdas drásticas. Os Estados Unidos acabaram de condenar o Maduro como narcotraficante internacional, oferecendo 15 milhões pela cabeça do Maduro. Então, com a eleição do Bolsonaro, o Foro de São Paulo perdeu força, perdeu fonte de financiamento. Então, a esquerda latino-americana precisa urgentemente de um refrigério.
O Brasil era a galinha dos ovos de ouro do comunismo latino-americano.
O que tem que ser feito? É preciso derrubar o Bolsonaro. Então, a mídia que está tentando derrubar o Bolsonaro é a mesma grande mídia que escondeu o Foro de São Paulo durante mais de 20 anos. É a mesma mídia que escondeu as relações do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Manuel Marulanda, que era chefe das Farc. Isso é algo inadmissível, um presidente ter relações próximas com o chefe de uma organização de narcotraficantes. Entendeu? A mesma mídia que escondeu as relações do Lula e da Dilma com o seu Maduro, que está sendo condenado agora como narcotraficante internacional, inclusive com a cabeça valendo 15 milhões de dólares. Onde era que estava essa mídia que não se sentiu ofendida com tudo isso?
Exatamente.
Agora o Bolsonaro, porque ele contraria, ele acha que não se pode fazer o isolamento vertical, o horizontal e sim o vertical, isso é algo, olha, afrontou a segurança nacional, ele está causando
fascista,
pânico,
ele é
genocida, quer matar os velhinhos,
taxista.
A mesma imprensa que nunca disse um A, um B e um C quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se encontrava no Foro de São Paulo e assinava suas atas com o chefe das Farc.
A mesma imprensa que nunca condenou os 70 mil homicídios que acontecem todo ano. Sim. E de repente virou pró-vida, né? Se preocupa com a vida das pessoas. A mesma imprensa que faz propaganda acirrada a favor do aborto.
Então, não acredite nesse discurso da mídia. O Bolsonaro é apenas uma peça que eles querem tirar. O objetivo é outro.
Exatamente.
O objetivo é voltar ao financiamento desenfreado da esquerda latino-americana terrorista e assassina. E a Globo tem um papel fundamental. A Globo faz o serviço sujo junto com a grande imprensa. Globo, Folha de São Paulo, Estadão,
CNN agora,
Veja,
né?
CNN.
Jovem Pan.
Esse pessoal faz o serviço sujo. Qual é o objetivo dessa gente? Fazer com que a população deixe de aprovar o governo. Uma vez que o Bolsonaro não tenha mais apoio popular, os impeachments já estão todos lá. Agora o Nione pode botar à frente. Ah, já arrebentou com a popularidade dele, agora eu posso botar porque ninguém mais irá defendê-lo. É uma tática longa, eles não vão parar e não vão desistir, porque é assim que esse pessoal trabalha. Quem estuda a desinformação soviética, por isso que eu digo, leiam o livro do Ladislav Bitman, a KGB. Esse livro foi traduzido agora. Leiam esse livro. Vocês vão ver como eles tiraram a KGB, conseguiu destituir o Shah lá do Irã. É sempre a mesma estratégia. É sempre a mesma estratégia. Vocês vão ver como eles causaram um estado de caos aqui no Brasil, como eles jogam os países ocidentais contra os Estados Unidos com medidas de desinformação. E isso desde os anos 30. Tá? Eles nunca desistiram. Aí eu te pergunto, o ódio pelos Estados Unidos só aumentou. O Yoni Mihai Pachepa, que foi o mais alto membro da KGB a desertar, ele era tenente-coronel, ele explica, nós criamos a Organização de Libertação Palestina, a OLP. No livro dele, eu tenho uma pasta, Max, só de artigos de Yoni Mihai Pacheco, deve ter uns 60.
Sim.
Eu gostava muito de ler isso aí, quando eu comecei a estudar com a Lavo, era o assunto que mais me interessava. Eu vou até botar no drive do Carcarais, só que tem que traduzir. Né? Tem um artigo dele chamado, se não me engano, é The Arafat I Know. Se eu não estiver equivocado, depois eu procuro aí. Vê se tu acha desse artigo aí, Yoni Mihai Pacheco. Só para confirmar.
Qual é o nome?
Yoni Mihai Pacheco, The Arafat I Know. Procurei. Se eu não me engano, é esse o nome do artigo. É o Arafat que eu conheci, do Yoni Mihai Pacheco. Ele mostra, olha, nós criamos o Arafat, nós o educamos, nós financiamos, nós criamos essa OLP. E o Yasser Arafat, ele era nosso agente o tempo inteiro. Entendeu, gente?
Sim.
Ou seja, disseminando o ódio contra os Estados Unidos no Oriente Médio. Entendeu? Então, é um processo a longo prazo. Entendeu? Esse pessoal joga para frente, eles são escravos do futuro. Então, se você não entende isso, você fica nesse discurso raso. Bolsonaro não tem competência. Bolsonaro não se comporta bem. Ele não é preparado. Pode não ser, não sei se é. Entendeu? O importante é o seguinte, a questão aqui. O Bolsonaro foi eleito para quebrar esse discurso politicamente correto da esquerda. E para você enfrentar essa gente, só se enfrenta indo para o confronto, Max. Sendo limpinho, um Dória, esse pessoal não dá. Tem que fazer como ele está fazendo. Agora, ele não tem a envergadura midiática necessária para blindá-lo como tem o Trump lá. Entendeu? Ele não tem uma Fox aqui, ele não tem um Sean Hannity, ele não tem um Rush Limbaugh. Sendo que nos Estados Unidos, mesmo a esquerda hoje, já entendeu que é preciso fazer críticas duras à China. Aqui no Brasil, você não vê um jornalista apontando o dedo para o grande causador de tudo isso, que é a China. E mais ainda, eles são tão canalhas que eles ficam contra o presidente a favor daquele que é o verdadeiro causador, como se o presidente tivesse que se submeter a alguém que é de fora. Quer dizer,
é o fim da soberania nacional.
Não, e mais ainda, é a implementação do verdadeiro complexo de vira-lata, entendeu? Manda em mim, que são cãezinhos esperando pela madame.
Oh, muito obrigado por me enrabar, né?
São cãezinhos esperando pela madame. Por favor, bota a coleira, entendeu? Isso é ridículo, pô.
Exatamente, e eu tava lembrando aqui daquela série de documentários chamado... Nove comentários sobre o Partido Comunista Chinês. Então, se você quer entender um pouco sobre... todas essas estratégias e como que o Partido Comunista Chinês se tornou esse Deus que é na China, né? E esse senhor do mundo, senhores do mundo, leia lá, está na revista Epoch Times, você encontra no Google, né? Não sei se está traduzido, eu acredito que sim, você encontra lá no Google, nove comentários, pode digitar, nove comentários sobre o Partido Comunista Chinês. Tem também um documentário no YouTube, esse texto da Epoch Times, é uma transcrição do documentário, só que o documentário não está legendado em português. Você vai encontrar em inglês, eu acho que italiano, se eu não estou enganado, mas eu sei que tem em inglês, narração em inglês e legenda em inglês também. Então, as estratégias que eles usaram lá são as mesmas que eles estão querendo usar no resto do mundo. O que, que o documentário vai falar, o Campos?
Diga.
Que ele faz uma pergunta, né? No capítulo 2 eles fazem a pergunta. O povo chinês escolheu o Partido Comunista Chinês? Obviamente.
Achei o artigo aqui, Max.
Sim.
É isso mesmo. The Arafat I Know. É isso mesmo. Yoni Mihai Pacheco.
Então tá aí. Digitem aí no Google.
Tá aqui. Foi publicado no Wall Street Journal. Em 2002. Janeiro de 2002. Olha só. Viu?
Sim.
Quase 20 anos. 18 anos, né?
Exatamente. Pois bem, então, o povo chinês escolheu o Partido Comunista? Não, o Partido Comunista conspirou...
Vou colocar isso aqui na nossa página do Carcanete, esse artigo, para quem quiser ler.
Põe lá.
Viu? Yomni Haipa Shepa. Pode ir, continua.
Então tá, o povo chinês escolheu o Partido Comunista? Obviamente não. O Partido Comunista Chinês conspirou contra o povo e forçou o povo chinês a aceitá-lo. E lá no artigo, lá no documentário, você vai encontrar tudo explicadinho, recheado de fontes históricas, testemunhas oculares, tudo explicadinho. Porque o que aconteceu? Desde a dinastia Qing, né, até os primeiros anos do período da República, em 1911, 1949, a China passou por tremendos choques externos. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver isso aí. Várias tentativas de reforma interna, revoluções, a China foi ficando enfraquecida. Então, a sociedade chinesa estava num período sensível, num período doloroso, de grande tumulto. Muitos intelectuais, pessoas com ideais mais elevados lá, queriam salvar o país. Entretanto, no meio desse caos e dessa crise nacional, crescia o quê? Um sentimento de ansiedade, de desespero, de desapontamento, né, que levava a pessoa à perda desse sentido aí de nacionalidade, de acreditar no seu país. Eles não acreditavam mais na China, Campos. Certo? Então, como as pessoas que procuram um médico disponível aí na hora da morte, eles não escolhem. Qualquer médico serve, né? Se você está morrendo... Se você está no desespero procurando uma cura, você não vai escolher muito, meu filho. Você vai pegar o primeiro que tem pela frente. Você é formado aonde? Você é formado na USP, né? Então vem, né? Então, e assim aconteceu na China. Eles procuraram suas soluções fora da China. Quando os modelos ingleses e franceses falharam, eles substituíram pelo método russo. Ou seja, pularam da frigideira para o fogo. Então, pulando aí para o método russo, pensando que na esperança da China se recuperar, começou a merda do movimento comunista lá dentro. Então, só foi crescendo, entendeu? Então, na hora do desespero, o comunismo sempre aparece como uma barca de salvação para implantar os seus ideais.
Ele cria o desespero muitas vezes.
Exatamente. Ele cria o desespero, cria a fragilidade, desestabiliza o povo, como estão querendo fazer aqui no Brasil, tirando a confiança do povo no presidente Bolsonaro, para que ele perca apoio, para que a gente fique sem líder e, de repente, apareça um líder aí como salvador da pátria.
O objetivo é, como diria o Nikita Khrushchev, normalize.
É isso. Então eles sempre fazem isso e estão fazendo novamente aqui. Basta ter dois olhos na cara e saber somar 2 + 2 para você perceber isso. Então o comunismo, em todas as suas investidas contra a civilização ocidental, a principal, a característica é a investida contra o cristianismo, contra a Igreja Católica.
Gente, o objetivo, repetindo, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas o falso alvo que a mídia usa.
Exatamente.
Para tirar alguém que é uma espécie de obstáculo para o avanço dessa agenda. É preciso colocar um Dória, é preciso colocar um Haddad, que é um adepto do marcusianismo. Então, o Bolsonaro é só uma peça no xadrez que eles querem tirar. Não fosse o Bolsonaro, fosse outro, seria da mesma.
Seria a mesma coisa.
Ele só arrumaria um outro discurso. Se fosse um conservador católico que fosse bem limpinho, entendeu? Terno e tal, eles usariam. Sionista. Onde já se viu, não defende. Quer impor um casamento, quer dizer que é normal, só o sujeito que é família casado com mulher. Então, eles iam usar outro discurso.
Mas eles iriam ser contra.
Iriam chamar de xenófobo, entendeu? De homofóbico.
Atrasado, medieval.
Onde já se viu dizer que família é formada por homem, mulher e filhos. Eles iriam usar um outro discurso, porque não é a pessoa do Bolsonaro. É um projeto global muito maior, cujo pessoas como Bolsonaro, Trump, eles são obstáculos, é preciso removê-los. É só esse o cheio da questão.
Pois é, então as pessoas falam, Campos, né? A galera da isentosfera, são gados do Bolsonaro, bolsominions. Pô, nós não estamos defendendo o Bolsonaro em si. Apesar dele ser sim um cara honesto, um homem de coragem, de honra, deve sim ser defendido. Nós não estamos defendendo o Bolsonaro, estamos defendendo estes valores e a própria civilização ocidental.
Seria o seguinte.
Que no fim das contas nós estamos defendendo a Igreja. Isso que nós estamos fazendo aqui.
Todo pensamento revolucionário tem como meta atacar quem?
A Igreja.
Em primeiro lugar, é sempre a Igreja. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Bolchevique, em Cuba, na China. Onde o pensamento revolucionário entra, o cristianismo é o primeiro a ser agredido. Tá? Então, sempre que você ouvir um revolucionário falando que não, que ele quer o bem da humanidade, ele quer o fim da igreja. A igreja, os valores tradicionais da civilização cristã são empecilhos para que esse projeto de poder se instale. Qualquer um que tenha estudado a Revolução Francesa vai ficar estarrecido com o que a guilhotina fez com os membros da igreja. Chegou a guilhotinar carmelitas, quantas de uma vez, Marcos? Foram 12, né?
Cara, me parece que sim, me parece que nesse dia sim.
Bem relatado no livro do Bernanos, Diálogo das Carmelitas, foram 12 ou foram 24 de uma vez, né? Eles guilhotinaram as freiras.
Então, tá aqui no convento sem autorização do Estado? Corta a cabeça. Tá celebrando missa sem autorização do Estado? Corta a cabeça. Então é assim que eles fazem. Nos campos de concentração russos, soviéticos, campos, sim, eles ainda faziam pior. Eles pegavam aqui os religiosos, pegavam aqui um rabino, e torturavam o rabino na frente de um bispo católico, de um padre católico, falando assim, ó, negue o seu Deus ou o rabino morre. Por quê? Porque eles sabiam que os católicos, os padres católicos presos, os cristãos presos, eles não temiam perder a própria vida, né? Porque o martírio sempre foi uma graça, né, para qualquer bom cristão, né? Qualquer cristão com sentido de santidade, de buscar a santidade, ele anseia por um martírio, né? Deus concede essa graça a ele, àqueles santos, aos seus homens santos e corajosos, que morrem sem negar o ideal cristão. E eles faziam isso na União Soviética. Como o cara não tinha medo de morrer, eles torturavam uma segunda pessoa.
Isso vem desde o Império Romano. Você vê assim, o que nós estamos vivendo hoje aqui? Foram 16, Marcos, 16 carmelitas martirizadas de uma vez. Uhum. Então você tem o seguinte, desde o Império Romano, quando começaram as perseguições, o que que os pais, os herdeiros dos apóstolos fizeram? Eles iam para os leões agradecendo a Deus.
Exatamente.
Eles não tinham medo da morte, seguindo o exemplo de Cristo, o exemplo de São Pedro, o exemplo de São Paulo. O que que está acontecendo no Brasil hoje?
O exemplo do pobre Jesus, né,
cara? O que que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos uma ditadura comunista instituída por esses governadores que estão vendendo o país para a China. Uma vergonha. Os governadores que se encontraram com o primeiro-ministro ou com o chanceler chinês, inclusive Dória, em encontro secreto. Então, eles estão articulando com o embaixador da China esse estado de caos. E a China fez isso também nos Estados Unidos, mano. A diferença é que lá, o Mike Pompeo, ele denunciou, que é o secretário da China, ele denunciou como o governo chinês estava querendo cooptar os governadores.
Há um cachorro comunista latindo ao fundo, vocês ignorem aí os latidos.
Para,
né? É um cachorro do Flávio Dino.
Tentar isolar o Trump. Tá, isso não funcionou lá, mas está funcionando muito bem aqui. Então, onde é que eu estou querendo chegar? O que é que comunista mais detesta? O cristianismo. Hoje, as igrejas no Brasil estão fechadas. Eles estão dizendo quais são as instituições no Brasil que podem abrir e as que não podem abrir. Veja, durante 2000 anos, eu não me lembro, ao longo dos meus quase 50 anos, de ter visto o Ocidente inteiro passar a Páscoa trancado dentro de casa. Max, isso é assombroso. Mesmo durante... E outra coisa, se a igreja é a cura das almas e Cristo faz milagre na igreja, essa é mais do que nunca a hora certa para a igreja ir à rua. É a hora certa para a igreja interceder pelos doentes, interceder pelo Brasil, interceder pelo mundo. O que que fazem os comunistas? Fecham as igrejas. Então, é algo inadmissível que eu não conheço algo similar na história da civilização ocidental. Quando o Império Romano veio com muita brutalidade para cima dos cristãos, quanto mais se derramava o sangue dos cristãos, mais a igreja crescia.
A famosa frase do Tertuliano, né? O sangue dos mártires foi a semente da igreja.
E o Juliano Apóstata, né, ele tentou voltar com o paganismo, ele, após Constantino, 300 e... Eu sou péssimo de data, mas se eu não me engano é 350, 363, tem que ver isso aí direito, eu sou péssimo de data. Mas, depois de Cristo, ele é após Constantino, o Edito de Milão é 313, ele deve ser 350, 360 nessa faixa aí. quarto século. Então, o Juliano Apóstata, Max, ele começa a perseguir o culto aos mártires. Entendeu? Uhum. Por quê? O culto aos... o cristianismo vai crescendo no Império a partir do momento que o culto aos mártires se intensifica. E isso não era visto com bons olhos pelos antigos pagãos. Uhum. Ou os orientadores religiosos que ele tinha como conselheiro. E ele começou a combater, sim, ele combateu bastante o cristianismo. Ele derramou, sim, sangue de cristão, o Juliano, baseado exatamente no culto aos mártires. Isso quer dizer o seguinte, que a igreja primitiva, ela não temia nem a espada, Max. Como é que a igreja atual temia de um vírus, que nem é tão letal assim? Temos que nos preocupar? Temos. Temos que tomar os devidos cuidados?
Proteger os idosos, temos.
Se você vê aí, o índice de mortalidade dele é muito baixo. É muito baixo. Ele não é um vírus tão fatal assim como a imprensa quer nos passar, nos amedrontar. Então, nós vamos passar a primeira Páscoa no Ocidente com as igrejas fechadas. Será que é isso que vai acontecer?
Cara, isso é assustador de fato.
Demais, cara. Mais ainda. Quando a peste estava assolando Roma, o que que os católicos fizeram? Fizeram uma procissão com o crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo pelas ruas. E aí...
que 15 que dias de procissão.
A peste foi embora.
Então, no final do 15º dia, a peste tinha ido embora.
É isso que a igreja tem que fazer. Tem que ir à rua rezar, pedir a Deus pelas pessoas, interceder, fazer penitência. Não é hora da igreja estar fechada. Não é hora da igreja estar fechada. A igreja tem que ir, cuidar dos doentes. Exercer a extrema-unção, né, Max? A famosa extrema-unção. Tem que fazer
isso,
como
também chamada de unção dos enfermos, né? Não por acaso, né?
Isso, a
igreja... é porque é administrada em pessoas enfermas, né?
Mas se a igreja, Max, não tem a força espiritual para guiar as pessoas nesse momento de pânico, quem vai ter? A imprensa. Entendeu?
Entendi. E é isso que o comunismo quer.
E aí você fecha tudo isso. Você fecha todo mundo em casa, o que eles vão fazer? Ligar a televisão.
Então, aquela imprensa... vamos assistir a Globo aqui rapidinho, então, aquela... depois da missa online.
Então, aquela imprensa que estava em descrédito...
acabou a missa aqui na TV Aparecida, deixa eu botar na Globo aqui rapidinho.
A imprensa que ninguém mais assistia, que estava em descrédito, agora está na audiência nas alturas. Por quê? Conseguiu enclausurar todo mundo em casa.
Está todo mundo em casa, pô, não tem o que fazer.
E a igreja. Você vê, se eu não me engano, foi a Universidade de Stanford, ou se foi Oxford, que publicou um artigo agora, para esses dias, dizendo que a missa faz bem à saúde. Areja a estrutura psicológica do sujeito. Coisa que a igreja ensinou há 12 mil anos.
Há 12 mil anos a gente vem dizendo
que
isso,
Que você faz bem. Você sabe, um cara de Oxford. 12 mil anos para dizer que você faz bem. 12
mil anos depois eles chegaram à mesma conclusão.
E estão fechando a igreja exatamente por isso. Porque faz bem. Tem que deixar as pessoas loucas, entendeu? Nessa paranoia. Aí assiste a televisão, mas paranoia ainda. Entendeu? Nem que se confessar as pessoas estão podendo mais, Marcos.
Infelizmente, né, em muitos estados, a confissão individual também foi suspensa, o que é um perigo, né? Porque Nossa Senhora que nos livre, né? Vai que alguém morra em pecado mortal, Campos, nesse período.
Mas eu acho que Deus tem sempre um
meio.
Um meio. Se a pessoa não pôde fazer a contrição em virtude desse processo, eu acho que... Mas o que é de assustar...
Mas é de se assustar, né? Que a igreja não esteja de portas abertas.
A igreja não pode ter medo de vírus. A igreja não pode ter medo de vírus. Como os antigos...
não pode ter medo de nada.
Como os antigos mártires da igreja não tinham medo da espada romana. Entendeu?
Não pode ter medo do governo, não pode ter medo do João Dória, não pode ter medo do Flávio Dino.
Se fosse assim, os missionários não teriam derramado seu sangue, Max. Entendeu? Os 30 primeiros papas foram todos assassinados. Uhum. Então, ser papa nos três primeiros séculos era praticamente decretar a sua própria assinatura de morte.
Assinar sua sentença de morte.
Está tudo no livro do padre Júlio Maria, Cristo, Papa e a Igreja. Entendeu? Ele mostra, então, não obstante, morria um, vinha outro. Era um exército obstinado que não tinha medo da morte. Se entregava por amor a Cristo e pela propagação da Igreja no mundo. Agora, a Igreja de hoje tem medo do vírus. A igreja tem medo do vírus.
A igreja de hoje, Campos, é politicamente correta. Onde já se viu isso, entendeu? A gente vê padre, a gente vê bispo com medo de afirmar a veracidade única e inegável da Igreja Católica para a salvação das almas, porque vai ofender o espírita, vai ofender o budista, vai ofender o islâmico.
Quer dizer, então, que se a igreja tem medo do vírus, Então isso justificaria, então, por exemplo, os mártires terem medo da espada romana.
Isso.
Entendeu? As beatas que cuidavam dos leprosos, não, não vou, porque senão eu posso pegar doença.
Santa Catarina de Sena não iria cuidar dos leprosos, né?
E todos os membros da igreja que morreram na gripe espanhola cuidando dos doentes, foram lá nos asilos, nos hospitais cuidar das pessoas e foram lá. Muitos morreram, mas não tiveram medo.
A propósito, uma das maiores perdas da igreja, perdas entre aspas, né, porque foi um ganho para a igreja ganhou muitos mártires, muitos homens e mulheres santos nessa época, foi no período da peste negra. Sabe por que, que o clero naquele período corrompeu-se sobremaneira? Porque os bons padres, os bons católicos, estavam na linha de frente cuidando dos doentes e morrendo pela peste. Então, os bons padres, os santos, os homens de Deus morreram todos em consequência da peste. Só sobrou os católicos covardes.
Na Revolução Francesa, Max, não morreram só os membros da igreja, morreram fiéis mesmo. Que pegaram em armas para defender a religião de seus pais. É só você ver o
A Revolução Cristeira no México foi a mesma coisa, cristiada.
A matança que foi, por exemplo, na Vandeia, no período da Revolução Francesa, que foi uma província que mais resistiu aos jacobinos. A Guerra dos Cristeiros também, que o pessoal pegou em arma para...
Os padres pegavam em armas na Guerra dos Cristeiros, entendeu? Cristeiros. Eles celebravam missa, né, com o exército armado.
Um bom exemplo que deste, viu? A Guerra dos Cristeiros, que Plutarco Elias Tajas chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Impor toque de recolher na igreja.
Fim das missas.
Toque de recolher na igreja. Gente, não se... Olha, eu estava conversando com a minha irmã esses dias, né? Eu estava vendo um documentário sobre... Eu estava em casa, assim, fazendo nada, poxa, quarentena, eu botei no YouTube, vi um documentário.
Só engordando e ficando puto,
tomando,
né?
Coca-Cola.
Vou fazer uma coisa útil aqui.
É, e eu peguei e botei no YouTube, fui ver, até bom, um documentário bom. Bom mesmo, um documentário sobre a Alemanha Oriental.
Uhum.
Né? De 49 a 89. Aí eu fiquei vendo a violência brutal, entendeu? A falta de liberdade. Eles controlavam, Max, tudo. Todas as linhas de telefone eram grampeadas. Você não tinha liberdade de nada. Onde você ia? O teu filho era agente da KGB, te denunciava. Pessoas morreram fuziladas tentando atravessar a faixa da morte, que eles construíram um muro que dividia
Berlim Oriental da Berlim Ocidental.
Só que aí eles tinham uma faixa curta, aí o pessoal cavava túnel. Aí eles ampliaram a faixa, colocaram mina, sei lá o quê. E aí, soldados em torres. O fato é que essa faixa ficou conhecida como faixa da morte, Line Death, entendeu? E aí, as pessoas que tentavam atravessar, todo mundo sabe, eram fuziladas, enfim. Era um estado desgraçado, para te ver que as pessoas arriscavam perder a própria vida, mas não queriam morar naquele inferno. Não queriam morar naquele inferno. Depois eu conversei com a minha irmã, disse: minha irmã, eu estava vendo ontem um documentário sobre a Alemanha Oriental. Disse: será que o Ocidente já se esqueceu de tudo isso?
É verdade, cara.
Vão financiar de novo um outro império para fazer isso com o Ocidente?
Vamos mudar aqui de nome, que eles vão esquecer tudo como esqueceram. Entendeu? Ou seja, o Partido Comunista muda de nome, diz que não é mais comunista, adota táticas diferentes, né? E pronto, a KGB muda de nome e pronto. A ameaça desapareceu, é isso?
Muito complicado.
Lembrando que o comunismo é anematizado pela igreja. Então, se você é um comunista ou seu católico safado, saiba que você não é católico. Anátema sit, você está anematizado.
Hoje?
Vá se confessar, procure o bispo, saia do Partido Comunista, entendeu? Pare de votar e apoiar políticos comunistas. Pare com isso para ontem. Vá se confessar e volte para a igreja.
Eu estava vendo um sujeito que eu particularmente não gosto dele, né? Acho que ele fala muita bobagem, que é o pastor Silas Malafaia.
Silas Malacheia, né?
Como ser humano, eu tenho que gostar, porque eu sou um cristão, mas como pastor, como um homem público, de tanta tolice que ele fala, eu não gosto.
Líder espiritual.
Como líder espiritual, ele fala muita tolice. Nesse sentido, ele fala muita bobagem. Agora, ele tomou uma decisão certa. Ele disse: eu vou manter as igrejas abertas. Isso é louvável. E está brigando na justiça, eliminar em cima de eliminar, tá entendendo? Isso é louvável.
Ou seja, é aquela história, as pedras clamarão.
Pois,
né?
É, vamos imaginar que cai a liminar, aí ele abre a igreja está cheia, o que vai acontecer com a polícia? Vai fechar e vão prender os membros. O que é isso? É o comunismo lá do México. É um Plutarco Elias Cajas.
Exatamente.
Então, eu não consigo entender como é que o brasileiro não percebe onde é que ele está se metendo? Eles estão nos arrastando para um Estado totalitário inevitável. Ou se chega a essa conclusão, ou então se entrega logo esse Brasil para o Império Chinês. Então, de novo, eu repito, o Bolsonaro é apenas... como é que se diz, Marcos, a palavra correta?
É um símbolo. É um símbolo que condensou todo esse clamor, esses valores, entendeu? Ele acabou condensando ao redor dele esses clamores populares, né? Graças a Deus o Brasil ainda é um povo que quer o bem, né? Que busca o bem.
O povo, como se diz, né?
O povo é enganado, como, né? Se diz, o povo votou em Lula por quê? Porque não sabia que ele era um crápula.
Como se diz na linguagem vulgar, derrubar o Bolsonaro é apenas cascata. Não é isso que eles querem. Eles querem outra coisa. Eles querem o avanço da agenda totalitária.
E aí, Campos, o senhor colocaste de forma impecável a missão da igreja nesse período, né? Que sempre foi a mesma, né? A mesma missão. Não estamos aqui querendo cagar regra, nem pagar de diretor espiritual de ninguém, né? Somos apenas leigos que estudaram um pouquinho a história da igreja, né? Mas tudo que nós estamos falando está comprovado pela vida dos santos. Você pega aí a vida dos santos, né? Tem aquele livro lá, como é que chama? Centeira Áurea? Catena Áurea? Algo assim, Catena Áurea. Pega lá, a história dos santos, né? Todos os santos comprovam isso que nós estamos falando aqui. O santo, ele está na linha de frente. E o que o comunismo, o que a revolução quer? Gente, o pensamento revolucionário, o comunismo, ele é uma das faces do pensamento revolucionário, mas tem também o fascismo, tem também o nazismo.
Só um adendo. Basta apenas ler o livro do Santo Irineu, Contra as Heresias.
Pronto. Contra as Heresias. Irineu de Lião. Há diversos hereses. Pois bem, todos os movimentos revolucionários, eles vão lutar contra a igreja. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é o alimento espiritual. Então, como é que você destrói um povo? Primeiro, você tira o alimento físico.
E né? O que é a ideologia? Uma religião política.
Eric Feiglin.
E aí é o sagrado imanente. Aquilo que era transcendente
passa a ser imanente.
Pronto.
É o Deus-Estado, né? Então, o que acontece? Ou você retira o alimento físico, né? Os países comunistas, eles são miseráveis, pobres, você impede as pessoas de comerem para que eles recorram ao Estado. Só que isso, por si só, não é o suficiente, porque eles ainda vão recorrer ao alimento espiritual, ainda vão recorrer à sagrada hóstia, à santa Eucaristia, ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os dias, né, é renovado em sacrifício nas igrejas, é atualizado nas missas, todo santo dia, em todo lugar do planeta. Então as almas vão para as igrejas, Campos, necessitadas de alimento espiritual, né? E lá nas igrejas elas encontram forças para renegar a própria vida aqui na Terra por uma vida futura, uma vida espiritual, entendeu? Porque essa vida aqui, como bem falou o Bruno Tolentino, é só um rascunho. Então nós fazemos parte de algo muito maior, né? A alma imortal, se a alma é imortal, e nós sabemos que sim, ela é muito mais importante do que qualquer regime político, qualquer perseguição, qualquer doença, qualquer inanição. Ela é mais importante que tudo isso porque ela vai durar para sempre. Para sempre. Então, vamos lembrar dos casos aí do martírio do comunismo na Albânia, né, Campos?
Sim.
A Albânia é dominada pela Rússia. A administração dos sacramentos foi proibida. Qual é a primeira coisa que a Albânia fez? Que o comunismo na Albânia fez? Foi proibir a administração dos sacramentos. Proibiu os rituais, proibiu as preces públicas. Foram proibidos sob pena de graves sanções, prisões, mortes, entendeu? Assassinatos. Tudo isso na Albânia comunista. Tanto que os últimos membros do clero e os religiosos, eles foram presos e espancados em público até não sobrar ninguém. Só meia dúzia de sacerdotes escondidos nas montanhas. Isso aconteceu aí na Albânia, dominada pela Rússia. Procure sobre isso, se informe sobre a história e veja o que aconteceu. Os últimos religiosos foram presos e espancados em público e é isso que eles querem fazer aqui. Aí eles começam com sanções judiciais, com um decreto ali, outro decreto aqui. Quando você menos esperar, meu amigo, é padre sendo açoitado em público por desobedecer o partido. Primeiro eles substituem a igreja oficial por uma igreja estatal. Aliás, como acontece na China até hoje. Tem a igreja católica chinesa, que é comandada pelo partido, que todo sacerdote é um espião do partido. Na Rússia acontece a mesma coisa. E tem a igreja verdadeira, que é perseguida, que se encontra na China em cavernas, entendeu? Em porões, escondida. Traficam Bíblia, traficam imagens católicas. Por quê? porque a China não aceita nenhum poder que não seja o poder do Partido Comunista. Aliás, como todo revolucionário faz. É o culto total ao Estado. É um culto, né, que cabe ressaltar, começou com Hegel. O que, que Hegel dizia lá na sua introdução à filosofia do direito? Que fora do Estado, Campos, ninguém existe. O indivíduo só é indivíduo dentro do Estado.
É uma fraude, porque o Estado surge depois. O que é uma fraude, né? Se o Estado surge depois, como é que ele pode ser a razão de ser do indivíduo?
Ele acha que o Estado surgiu antes do que o indivíduo. Quem veio primeiro, o ovo ou o Estado?
O Olavo demonstra essa fraude de forma espetacular no livro dele, Jardim das Aflições.
Leiam o Jardim das Aflições, muito, muito bem lembrado. Leiam o Jardim das Aflições aí do professor Olavo. Tá lá, tintim por tintim, explicado as inúmeras tentativas do Estado, né, de criar um novo império, o novo Império Romano, né, o Império Nazista. O Terceiro Reich foi isso, né, a União Soviética foi isso, a tentativa de restaurar o Império Romano.
O Dugin está querendo criar um novo império agora, né, o Dugin.
O eurasianismo, né?
O Dugin é uma figura sui generis. A gente ri mesmo, mas é porque a gente ri, mas
é. Ri
pra não chorar. Embora cômico, mas é tenebroso.
Tenebroso.
Tem esse,
né,
aspecto paradoxal.
É, o Putin vai ficar no poder pra sempre, então, né? Ele acabou de lançar um decreto que vai garantir ele a eleição por mais de 30 anos.
Pro Dugin, a Rússia, ela não é nem europeia, nessa concepção moderna, uhum, e também não é asiática, na concepção moderna. Então, é como se fosse ali, como é que se diz, a região da Ásia Menor. Então, você teria a Grécia, né? Então, todo o pensamento ocidental, intelectual, veio dali, né? Na Grécia Antiga. Sim. Ficaria na espécie de Ásia Menor mesmo, na concepção antiga. E aí o Dugin, ele diz que o herdeiro de toda essa tradição helenística é a Rússia.
Eles são os novos helenos.
Eles são os únicos herdeiros dessa nova dessa tradição antiga. Então, é preciso resgatar essa tradição antiga pré-cristã.
Então, são os herdeiros do Deus Sol, né?
E aí cabe à Rússia fazer esse processo de reiluminar a humanidade. A mãe Rússia é que vai trazer a humanidade à luz antiga que foi perdida. Parece tolice, parece
grande,
brincadeira, mas não é. Tá? A nova estrutura revolucionária defende isso. Então é preciso se juntar todo mundo contra o Império Ocidental. Quem é o Império Ocidental? Os Estados Unidos.
Isso.
Então, parece loucura, mas não é. Isso está documentado em livros. Há um debate do professor Olavo de Carvalho com o Dugin, que virou um livro, A Nova Ordem Mundial, se não me engano.
Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Aliás, recomendação, anote aí e leia.
Há dois livros do Dugin publicados aqui no Brasil, se eu não me engano, é A Quarta Geopolítica Global e O Eurasianismo. Esses livros foram publicados pela editora Austral. Então, leiam, se vocês estiverem achando que é brincadeira, leiam e vocês vão ver que...
Ele tá dizendo, né?
Vocês vão ver que isso não é brincadeira. Parece cômico, mas não é.
Aí os caras vêm falar, Campos, vocês estão com teoria da conspiração. Pô, o cara tá dizendo que vai fazer. Pô, ele tá dizendo que vai fazer, depois ele vai lá e faz. E a gente que tá com teoria da conspiração?
Hitler também era a teoria da conspiração, né? Hitler disse que... Dizia, eu vou matar judeu. Ele tá brincando.
Ele não vai fazer
Pronto,
isso.
Pronto, interessante. O único cara na União Europeia, na Europa Central, né, na civilização do Norte, na Europa do Norte, que percebeu o perigo de Hitler, quem foi? Churchill. O que Churchill dizia? Vamos enfrentar esse cara, vamos tirar esse cara daí, esse cara é perigoso. Que é isso? Os limpinhos, Max. Vamos tratar...
Os isentões.
Tratar tudo diplomaticamente.
O Partido Novo da época.
Tudo diplomaticamente. nós somos gentlemen.
Vamos debater no campo político.
Nós somos lords britânicos, entendeu? Vamos... Uhum. Pois é. Foi o que ele fez? Veio com tudo, devastou a Europa inteira e só não acabou com a Inglaterra por dois motivos. Primeiro, porque a Inglaterra, ela é uma ilha, Max.
Uhum.
E segundo... Porque antes... Qual era o nome do primeiro-ministro da época, Max? Lá na Inglaterra era o Chamberlain. Procurei para mim só para não... Era, se eu não me engano, era. E o então primeiro-ministro que fez... Não, o que é isso? Nós somos... Lord Gentleman. O que é isso? Que briga? A gente não briga. Nós resolvemos tudo no diálogo. Onde já se viu dialogar com canalha, com bandido, com ditador? E aí... A Inglaterra, Max, estava para assinar ele mesmo, né?
Procurando aqui.
E aí a Inglaterra estava para assinar já o tratado de rendição.
É, o Churchill era o primeiro
ministro. Antes do Churchill. Era o Chamberlain mesmo, se não me engano, pô.
Era ele.
Chamberlain,
tá aqui. Era isso. Em 1937.
Tô ficando velho mesmo. Faz tempo que eu não estudo história, cara. Tenho só literatura agora, entendeu? Enfim, tem que voltar a reler a história outra vez. Pois é. E aí, mas não tá tão ruim assim, não.
Não, tá bom.
E aí, ele...
Aqui nós não somos igual o Marco Antônio Vila, que só decora data, né? E acha que é inteligente.
E aí, ele tava pra assinar o tratado de rendição. Estava para assinar o tratado de rendição, foi quando aí o exército inglês estava para ser dizimado na Operação do Leste, e aí o Churchill assumiu e conseguiu resgatar o exército inglês e conseguiu reagrupar as forças aliadas e salvou, de certa forma, a rendição e a entrega do Império Inglês nas mãos do Estado totalitário nazista, que logo em seguida seria derrotado pelos aliados. Mas o que serve de lição aí? É esse pouco caso do perigo que esses limpinhos, esses engomadinhos fazem da situação. Tá? E quando Churchill percebeu o perigo, ele tentou alertar a Europa de que o chamavam, o apelido dele era Bonachão, Max. Ah, isso é um Bonachão, até porque ele já tinha feito uma operação militar tempos atrás que resultou em fracasso. E aí ele era tido como Bonachão. É, que é isso, são falastrão, não sabe de nada, entendeu? Uhum. A mesma opinião que esse pessoal chama pro seu Olavo. Ah, isso é um guru, isso é não sei o quê. E o Olavo sempre acerta.
Tá levando 20 anos.
Sempre acerta todas as previsões. É impressionante, como ele diz, eu não dou opinião. Eu faço um estudo e digo, olha, isso. O que está acontecendo é isso, isso, isso. E essas correntes de poder estão nos arrastando para cá, para cá e para cá, meu filho. Se nada for feito, a gente vai se ferrar. Entendeu? Então, é hora de ouvir e de aprender com as situações pelas quais o Ocidente passou. Mas, pelo que me parece, Max, volto à pergunta que fiz à minha irmã. Será que o Ocidente já se esqueceu do que o comunismo fez com a Europa? Será que o Ocidente já se esqueceu do que o comunismo fez na Polônia, do que ele fez na Alemanha Oriental, do que ele está fazendo na Ucrânia, na Tchecoslováquia, na Romênia,
em Cuba.
Eu, sinceramente, eu não consigo mais, parece que eu não estou vivendo mais no Ocidente. Eu não consigo entender por que os impérios ou os países de potência econômica como Inglaterra, França, Estados Unidos, sobretudo a Alemanha, que viveu o terror do nazismo e depois sofreu em sua pele o terror de metade da Alemanha estar dominada pelo stalinismo, Max. Então, como é que...
Exatamente.
E esse pessoal ainda não aprendeu que não se deve negociar com o país comunista, que não se deve fazer negócio com o comunista de jeito nenhum, até pelo não, bem do povo.
Não se negocia com quem quer te ver no paredão, né, Campos? Com quem quer te ver no caixão, pô. Não se negocia. E é todo... O que, que esses governos têm em comum? Eles são adeptos da mentalidade revolucionária. Aliás, como o nosso Flávio Dino é. Ele é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que não deveria existir. Que se a direita estivesse realmente ouvindo o professor Olavo, como dizem, já teriam caçado este partido e tantos outros que são aliados aí de ditaduras internacionais e conspiram para que o nosso país seja dominado por essas mesmas ditaduras.
O STF não caçou nem o registro do PT, diz que era...
Puta que pariu, né? É. O STF também são agentes da mentalidade revolucionária, né?
A questão é o seguinte, tem que se fazer um trabalho de educação das pessoas, dizendo o que é o comunismo, qual é a importância do nacionalismo, de você reconhecer quais são os símbolos do seu país, das suas identidades civilizacionais, para que as pessoas tenham noção do que é unidade civilizacional, unidade patriótica. As pessoas de hoje não têm. Então, retirar dessa unidade civilizacional, essa unidade patriótica, tudo que vem da agenda globalista passa.
Exatamente. Retira-se primeiro o amor do povo à pátria. Depois retira-se a servidão do povo à igreja, a Deus. O que sobra? A servidão ao partido.
Max, não existe Brasil sem cristianismo. Mais precisamente, sem igreja católica. Sem língua. Estão destruindo a nossa língua. Estão reduzindo a nossa língua a um joguete de cacoetes. Estão emburrecendo os nossos alunos. A universidade hoje no Brasil serve para tornar as pessoas marionetes de uma causa política. Não se produz mais nada de útil nesse país. Ou se faz uma reviravolta de 180 graus e a gente passe a rever o que é a nossa educação, que critérios estão sendo utilizados para educar essas crianças, que resultado essa educação está causando na estrutura intelectual das crianças, como essas crianças estão se comportando após certos anos ou certo tempo de educação, porque hoje é alarmante. Quanto mais a criança vai à escola, mais ela fica agressiva, mas ela fica impulsiva. Tem um garoto que eu gosto bastante dele, filho de uma amiga minha. Esse rapaz, esse meninozinho, 5, 6 anos, ele começou a frequentar a escola, Max. Esse menino está mordendo as pessoas, volta agressivo, um menino doce, tá entendendo? Então, o que está causando isso? A gente tem que reparar e repensar.
Exatamente, porque como diz o Olavo, né? As crianças, os filhos, eles não são rebeldes por natureza, como a propaganda diz, né, Campos? Eles, muito pelo contrário, eles são obedientes por natureza, né? Eles imitam naturalmente os pais, eles obedecem os pais, né? Eles procuram a proteção e a aceitação dos pais. Só que alguma coisa no processo educacional desvia a mentalidade dos filhos e os torna inimigos, né, dos seus próprios pais dentro de casa. Pequenos revolucionários, né? Engenheiros sociais. E então, como eu estava continuando, retomando o assunto para a gente já ir para a etapa final deste podcast, o que nós vemos é a onipotência da lei, né? Primeiro tira-se a onipotência de Deus e se substitui pela onipotência da lei, né? É isso que nós estamos vendo acontecer no país, é isso que a Gabriela Prioli crê, né? As suas opiniões são todas embasadas nisso. Busca-se substituir a infalibilidade papal, porque é atrasado, nós estamos no século XXI, você acredita que em 2020 um homem é infalível e não sei o quê?
Não, ele não é infalível. Infalível é a tradição da igreja.
E outra coisa, o Papa é infalível quando age ex cátedra, né? Em concílio, em matéria de fé e moral. Ele não é infalível em qualquer opinião dada. Isso é importante pontuar. Então, acreditar que... Porque o mundo hoje é chamado pós-moderno, né? Infelizmente, baseado aí em filosofias modernas, em ceticismo, aí no bosta do Hume, na filosofia cartesiana, nós acreditamos que não existe mais verdade absoluta, né? Então, como é que a igreja pode bater o martelo e dizer o que é verdade e o que não é? Tanto que hoje, quando você ouve alguém falar que algo é dogmático, já se fala de forma pejorativa, como se fosse algo ruim.
Então, fazendo-me provar que 2 mais 2 são 6.
Exatamente. E olha lá, cuidado, hein? Vai aparecer gente aí querendo provar que sim. Uma vez eu falei em sala de aula isso aí, a aluna falou que não, nem sempre, professor.
Ah, não, nem sempre um triângulo tem 3 lados. Claro que não.
Não, nem sempre, né?
Óbvio, não é claro que não.
Mas quando ela vai sacar dinheiro lá no caixa eletrônico, ela quer que saia R$100 se tiver 100 na conta, né?
Ah, mas se tiver, e se sacar só 90?
Pois é, e aí? eu duvido se ela não vai reclamar com o banco.
Não, mas não,
né?
Tem verdade, não tem certo ou errado.
Eu duvido se ela não pega um voo confiando nas leis imutáveis da aerodinâmica.
Nada.
Né? Não, ela vai nem sempre o avião consegue subir, né? Então, é tipo assim, como eles não aceitam, nós estamos em guerra contra um relativismo desgraçado, eles não aceitam a existência de uma verdade absoluta. Então, tira-se a onipotência de Deus, da igreja, para determinar a verdade e passa-se essa onipotência aos burocratas, entendeu, Campos? Ao engravatado que está com uma caneta atrás da mesa. Agora, ele é que fala a verdade, ele que é dono da verdade.
Ele é que é o senhor do mundo, tá? Tá lembrado do Grande Irmão, né, George Orwell?
Exatamente, o Grande Irmão.
Nós estamos caminhando para isso, pô, entendeu? Você tira o poder da igreja, tira o poder dos pais, tira o poder das instituições, das tradições, das instituições tradicionais, como casamento, família... a relação de caridade entre os indivíduos, a relação de confiança. Só sobra o quê? Só sobra o partido, meu filho. Então, o partido é que vai dizer tudo que pode, tudo que não pode. Então, se só o partido tem autoridade máxima, né, não existe, ele não está submetido a nenhum juízo de valor, ele não se submete a nenhum preceito moral que é superior a ele, então ele pode fazer o que ele quiser.
Isso está expresso, né? Essa mentalidade está expressa, isso que nós estamos falando aqui, da infalibilidade do legislador, na live do juiz lá, Douglas Costa, que ele gravou uma live, né, para justificar a proibição da carreata aqui em São Luís. E o que, que ele disse? Ó, nós entendemos, com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, com base nas recomendações da Secretaria de Saúde, abrindo um parêntese aqui, o mesmo secretário de saúde, o senhor Lula Filho, né, que promoveu aglomerações em massa nos postos de saúde aqui em São Luís, né, fecha parênteses. Então, com base nessas autoridades, ele decidiu que não deveria haver manifestação em São Luís contra a paralisação do comércio. Ele não decidiu isso com base na vida do maranhense, com base no povo, na realidade do povo, no povo que está passando fome, como, aliás, o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está visitando as cidades satélites lá de Brasília para ver o que o povo está pensando.
Já houve uma dessas... Um promotor de justiça, foi procurador, não sei, entrou na justiça querendo multar o Bolsonaro em 100 mil reais porque ele foi visitar as pessoas. Foi saber o que as pessoas estão fazendo. Estão engessando o sujeito não pode mais nem sair de casa. Ele não pode visitar um doente, ele não pode visitar um vendedor de cachorro-quente na rua.
Que é seu eleitor, né, cara? Saber o povo a qual ele deve...
Saber da real situação das pessoas. Não, ele não pode. Então, já o procurador entrou na justiça hoje pedindo uma multa de 100 mil reais. Procurei o nome do procurador para te ver.
Pois é, então o juiz lá da live, né? Ele decidiu com base em quê? Com base em burocratas engravatados. Então, esse é o perigo do legalismo, né? O homem não foi feito para a lei foi feita para o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo já disse lá, o sábado foi feito para o homem, né, Campos? Não o homem para o sábado. Mas o que que nossos burocratas dizem? O homem foi feito para o sábado, o homem foi feito para a lei. E cabe aqui lembrar que o direito, Campos, a Constituição, o Código Penal, ele é puramente normativo. Não é como a sociedade funciona. Então, esse pessoal que passa o dia inteiro lendo a Constituição, eles não entendem nada de sociedade, não entendem nada de civilização. Por quê? Porque para você entender a sociedade, você tem que entender primeiro os costumes. Você tem que entender o senso comum, que está expresso aonde? É na literatura. Então, o Olavo já diz,
tá
você...
Aqui, Max, rapidamente. Sim. Ministério Público Federal, está no site da Isto É, pede que a União pague multa de 100 mil reais após passeio... Ainda bota passeio. Viu como eles distorcem?
Puta que pariu.
Após passeio de Bolsonaro pelo DF, que ele foi nas regiões mais pobres.
Isso. Está onde? Na Isto É,
tá,
né?
Está no site da Isto É. Pronto,
pode continuar. Puta que pariu. Então tá, esse é o perigo do legalismo, né? O direito, ele é puramente normativo. Então, já dizia o professor Olavo, né, que a sua principal profissão é ter razão. Já dizia o professor Olavo que se você quer entender a sociedade, você não deve procurar o que os sociólogos estão dizendo. Você tem que procurar o que está na literatura, entendeu? É lá é que está acontecendo a coisa, entendeu? É aquilo que forma o imaginário popular. Então, se o Brasil fosse como manda o Código Penal, não precisaria existir Código Penal, né? Código Penal, ele é normativo. Se existem as leis, é justamente porque o mundo não funciona daquela forma. E as leis buscam coibir as más inclinações do homem aos crimes, para que não haja crime, né? Isso é óbvio isso aqui. Isso aqui é lógica básica, elementar, né? Se cria uma lei, é porque acontece um crime que tem que ser evitado. Se não existisse o crime, não precisaria existir a lei. Se o mundo fosse como está no Código Penal, não precisaria existir Código Penal. Ele está ali justamente porque o mundo não é assim. Então, o povo, na cabeça desses engravatados, Campos, só sabe o que quer quando vota, né? O povo só é consciente quando ele vota, quando ele vai à urna. Não, você é consciente, você tem que votar, é um direito seu. Menino de 16 anos tem que votar, idoso tem que votar, todo mundo tem que votar, porque você tem que ter consciência política, entendeu? Não é isso que eles dizem, não é essa propaganda? E por que que depois que nós votamos e que o político está eleito, a gente não sabe mais o que quer? É esse o questionamento que faz o Frederic Bastiat, naquele livrinho que eu indiquei no começo do podcast, A Lei, né? Fininho, você lê em 15 minutos, ele questiona isso aí. Peraí, quer dizer que só quando é tempo de eleição o povo sabe o que quer? Quer dizer, acabou a eleição...
O povo vale a pena, só vale, tem soberania, porque após não vale. Estão querendo tirar o presidente de qualquer jeito, até por um passeio.
Depois das eleições, o povo perde totalmente o seu direito.
Olha, essa é uma tática de desorientação. A gente falou isso no podcast passado. O Chesterton, no livro dele, The Ball and the Cross, Eu até fiz um comentário sobre isso no nosso site. Está sendo traduzido agora, né? Pela Sociedade Chesterton.
Isso, exatamente.
A Esfera Cruz. Antes a gente já tinha feito.
Tá, finalmente.
Quase 2 anos eu estou cobrando a tradução desse livro, cobrando. Graças a Deus.
Você fez uma live sobre ele, né?
Tem um vídeo lá no canal sobre ele.
Uma resenha 2 anos antes do lançamento do livro.
E a gente cobrando a tradução. Esse livro tem que ser traduzido. Graças a Deus o fizeram. Pois é. Ele mostra como é que um estado de inversão deixa as pessoas completamente desorientadas. Ele mostra nesse livro um diálogo. O livro se desenrola através de um debate, de um duelo, na verdade, entre um ateu e um devoto de Nossa Senhora. E aí, veja, era preciso suprimir esse diálogo, esse duelo de todas as pessoas. Sabe por quê, Max?
Uhum.
Porque as pessoas não poderiam saber que houve algum dia alguém que era devoto de Nossa Senhora.
Uhum.
Então, todas as pessoas que souberam que houve esse duelo, que o duelo era motivado por alguém que era devoto de Nossa Senhora, foram encarcerados.
Uhum.
Mas isso é a própria KGB, rapaz. Isso é um Estado totalitário perfeito. Entendeu? Ou seja, quando o se eu não me engano, era o Turbo com o McKeon. Acho que. Agora não sei quem era o devoto, se era o Turbo ou era o McKeon. Fato é o seguinte: quando eles vão bater na delegacia, que ele manifesta: olha, estou fazendo isso porque eu defendo a Nossa Senhora e tal. O delegado diz: olha, você não pode expressar suas vontades aqui. Aqui é um órgão.
Uhum.
Aqui é um órgão público
laico.
Ou seja, ali já é o Estado totalitário em sua essência. Então, quando se afronta a religião, está se afrontando a liberdade individual das pessoas. Isso já é totalitarismo. Então, você desorienta. E lá,
uhum.
os sãos eram presos. E os lunáticos eram soltos.
É como na Casa Verde?
É como no Brasil hoje. Nós estamos presos e a justiça soltando os bandidos.
O Brasil hoje é uma cópia da Casa Verde e o Simão Bacamarte está governando, né, cara?
É o alienista. Totalmente.
O Simão Bacamarte, ele está aí governando na cadeira dos governadores. Sobretudo...
Totalmente. E no judiciário.
E no judiciário, exatamente.
Está soltando bandido a rodo. E a imprensa não está falando nada.
É uma inversão desgraçada. Nada. Campos, imagina se Bolsonaro em outros tempos, proibisse alguma atividade de um sindicato. Campos, aliás, tu já viu o sindicato ser punido por alguma coisa, cara? Sindicato que invade casa, invade propriedade, aqui em São Luís mesmo, fecha o Bacanga, aquela área do Bacanga ali, em vários lugares do Brasil, fecha a avenida, queima pneu.
Sindicato,
entendeu?
De professor faz greve aí, faz greve, para a avenida, ninguém consegue atravessar, ninguém anda.
Nunca um juiz se levantou para dizer que está errado, entendeu? Agora não pode fazer carreata, cada um no seu carro, respeitando as medidas de segurança que cá entre nós são totalmente criticáveis, né? Cheio de furos aí.
Não, porque é o seguinte, se tem especialista de nome, de renome, que defende o isolamento horizontal, também há grandes especialistas, professores das mais altas universidades, Stanford, de Cambridge.
Aquele cara da França, que eu esqueci o nome, parece um cantor de rock.
Que defendem exatamente o contrário. Aqui no Brasil também o Dr. Wong defende o contrário, o Osmar Terra. Então há as duas correntes. Na ciência é assim que acontece, tá? Até porque isso é novo. Não se tem uma definição ainda.
Então o debate está acontecendo.
Está acontecendo.
Né,
então não se pode dizer que aquele que defenda o isolamento vertical está errado, como também não se pode dizer que aquele que defende o isolamento horizontal também está. Logo, quando chamaram o Bolsonaro de genocida, fizeram uma verdadeira perseguição em desconformidade com os próprios dados científicos, porque a ciência não chegou a uma conclusão. Então como é que se pode dizer que o sujeito está errado se a própria ciência...
Isso.
Não sabe ao certo.
Exatamente.
O que é mais proveitoso numa situação como essa. Mas aqui no Brasil, Max, todo mundo já sabe de tudo. Os grandes especialistas
não já sabem.
Não, os grandes estudiosos não sabem de nada. Mas a Verba Magalhães já sabe de tudo.
A Gabriela Prioli já sabe de tudo, né?
Ela já sabe de tudo, é assim. Mas Machado de Assis estava certo.
Ah, Janaína Pascoal?
Já sabe de tudo.
Já chegou a uma conclusão.
Antes
da Organização Mundial da Saúde chegar.
Antes do debate intelectual científico
uhum.
chegar a uma conclusão...
Antes dos testes serem feitos.
Não, antes do debate intelectual científico no campo da medicina
uhum.
fechar consenso acerca daquilo que é mais racional de fazer... Veja bem,
uhum.
a alta intelectualidade da medicina mundial não chegou a uma conclusão ainda.
Isso.
Mas a Vera Magalhães já sabe, entendeu? A Pascoal já sabe, entendeu? Quem é essa gente perto da Janaína Pascoal, rapaz?
Exatamente.
Quem é um especialista doutor de Stanford, de Cambridge?
Eu acho que é o Bolsonaro deveria, inclusive, chamar a Pascoal para ser do Ministério da Saúde, né?
Para ela mandar tratar de todo mundo que está morrendo de coronavírus, que ela sabe de tudo, entendeu?
Sabe de tudo, já deve ter descoberto a cura.
Vai lá, bate um tambor, uma umbanda ali, pronto, cura todo mundo. Essa gente não se enxerga, Marcos.
Ela já parece mesmo com uma comida com aquele cabelo, né?
Isso é ridículo, o sujeito não saber que ele é incapaz.
Eu gostava mais da Pascoal quando ela cantava no Iron Maiden, né?
A questão é o seguinte, o sujeito não saber, não ser honesto o suficiente para dizer que ele não tem capacidade de fechar um debate intelectual que não está fechado.
Não está fechado.
Isso é honestidade intelectual, isso não se trata de ser burro ou inteligente. Olha, não há consenso intelectual, científico sobre esse tema, mas ela acha que sabe de tudo, entendeu? O problema do Brasil é isso aí. É um Odorico Paraguaçu da vida, rapaz.
E aí eu lembrei que o nome do cara, né? Lembrei não, eu pesquisei aqui, eu tinha mandado aqui no grupo do Carcarás no WhatsApp. Aliás, se você quer participar do nosso grupo de debates políticos aqui no WhatsApp, mande aqui o WhatsApp pelo nosso Instagram ou pela página do Facebook, né? O nome do cara, Campos, do médico, do especialista lá da França, grande especialista em medicina, o cara trata por mais de 600 pessoas por dia, entendeu? Ele faz testes. Inclusive, ele é um dos grandes entusiastas aí do uso da cloroquina para o tratamento aí de pessoas com o vírus corona, né, o Covid-19. Então, ele é um dos grandes entusiastas que aposta na cura, já fez os testes, tudinho. Não é apenas a opinião de quem lê o artigo, não é a opinião de quem, de quem vê a Rede Globo, não. É de um especialista, entendeu? O cara é um cientista. O cara tá lá testando a coisa, curando gente. E o nome dele é... Eu perdoe o meu francês, mas eu acho que é... Didot Raoult. Vê se é isso mesmo, Campos. Muito obrigado. Didier Raoult. É escrito... D-I-D-I-E-R, espaço, R-A-O-U-L-T, né? Didier Raoult. Procure aí no blog do Percival Pugina. Tá lá a entrevista dele a um jornal francês, né? É traduzido em português. Eu já tinha lido, né? Antes de ser traduzido aí. Agora, graças a Deus, o Percival Pugina colocou. Tem no Brasil Sem Medo um textozinho muito cachorro sobre a coisa. Então, leia a entrevista na íntegra, né? Você digita no Google, confinamento, testes em larga escala e cloroquina. Blog do Percival. Você vai lá no Google, confinamento, testes em larga escala e cloroquina. Aí no blog do Percival Pugina está a entrevista do Didier Raoult, traduzida para PT Brasil. Você dá uma lida que você vai ver que a discussão não é tão...
simples assim.
Tão simples como faz crer a Rede Globo, que oculta o outro lado da coisa. É sempre assim, né? Eles ocultam sempre o outro lado para que você tenha uma visão apenas unilateral da situação. Sendo que não é isso. E também para fazer crer que o Bolsonaro é maluco de afirmar que a cloroquina vai tratar bem, vai tratar a doença, né? O coronavírus. E nós sabemos que não tem nada a ver de maluquice. É tudo cientificamente testado e comprovado. Então leia lá. Então, para terminar, Campos, eu vou só ler aqui para as pessoas de casa o texto do padre, um trechinho do texto do padre José Eduardo, um dos grandes padres aí do nosso tempo. Eu ia ler o texto todo, a gente ia comentar, mas deixa para uma próxima oportunidade. Eu vou ler aqui só metade, só um pedacinho do texto. E ele diz o seguinte, o padre José Eduardo, ele postou aí no seu Facebook o seguinte... Padre José Eduardo, lá no Facebook, ele diz o seguinte, a catástrofe bioeconômica produzida em outros países e agora importada para o Brasil não é apenas um ambiente propício para o uso do tapetão como arma para assassinar politicamente o chefe do executivo, isso é importante, e junto com ele toda a economia da nação. Mas é também a ocasião perfeita para o estabelecimento de todas as condutas autoritárias e, por que não dizê-lo, ditatoriais, as quais simplesmente proíbem o homem normal de ser normal. É o que eles querem. Eles querem podar você como se fosse uma plantinha. Sabe aqueles arbustos de praça? Eles vão lá com a tesoura, eles são jardineiros, né, da alma humana, vão lá com a tesoura e começam a podar você. É isso que eles querem. Você não pode ser normal. O Chesterton já dizia, né? Que uma das coisas mais maravilhosas do mundo é um homem normal com sua esposa normal e seus filhos normais. É, criminalizando-o potencialmente e mantendo-o numa espécie de prisão domiciliar sob a base de repressão. Eu vou avançar aqui lá para o parágrafo que importa. Ele diz o seguinte: digo de antemão que não creio estarmos propriamente no fim dos tempos. Acho mais que isto tudo seja um ensaio para homogeneizar as sociedades, tornando-as completamente indefesas diante dos poderes metapolíticos. Atenção! Não deixa de ser curioso, porém, que eles conseguiram algo absolutamente inédito, aquilo que o senhor estava falando, Campos. O encerramento do culto público das igrejas católicas em todo o mundo, coisa que não foi realizada nem nos dias da perseguição romana, nem na Revolução Francesa e nem mesmo na Revolução Bolchevique. O diabo deve estar rindo às pencas com tudo isto. Para você ler o texto na íntegra, vá lá na nossa página no Carcarás, que está lá. Texto do padre José Eduardo, um dos grandes sacerdotes deste país. Então, sem mais palavras, é isso aí que o padre expressou muito bem. Claro, não estamos aqui indo contra nenhuma ordem religiosa. Os bispos têm autoridade, sim, para suspender as celebrações públicas. As privadas continuam acontecendo, as missas estão acontecendo, né? Eles entenderam, a nosso ver, de forma errônea e precipitada, até mesmo radical, que a discussão ainda está acontecendo, pô. Aqui no Maranhão tem quantos casos? Um caso de coronavírus, né, confirmado? Dois casos confirmados? Então, a nosso ver, foi de modo precipitado, eles entenderam que era melhor suspender, né? Cabe a nós o quê? Obedecer. Nós nos submetemos à autoridade do clero, à autoridade da Diocese de São Luís e da Santa Igreja, reconhecendo aí o Papa como legítimo sucessor de Pedro. Né? Agora, claro, essas posições podem estar erradas, porque não são posições infalíveis. Né? O nosso bispo pode ter errado e nós acreditamos que sim. Vamos continuar rezando, vamos continuar rezando pelo clero, rezando pelo Brasil, rezando pelo país e pedindo que Nossa Senhora da Vitória nos faça sair dessa o quanto antes e que o quanto antes nós venhamos a voltar a ter os sacramentos aqui em São Luís do Maranhão. Lembrando, repetindo, obedecendo sempre o nosso bispo e o nosso clero, que são os legítimos sucessores dos apóstolos, né? Quem não obedece o clero está fora da igreja. Anátema sit, não é católico. Então, com esta reflexão, com este pedido de que vocês rezem e muito pelo clero do mundo, pelo clero de São Luís, pelo Santo Padre, pela nossa situação, pelo nosso presidente, nós encerramos mais este podcast. Campos, suas últimas palavras, aonde que o pessoal pode achá-lo?
Eu não uso mais Facebook, estou apenas no Instagram, campojúnior.50.50 é aquela metralhadora que mata...
comunista,
okay? Vagabundo como se mata papel. Campojúnior.50 no Instagram. No YouTube, vocês me encontram. Eu tenho vão no canal Carcanais mesmo, porque meu. Eu até tenho um canal, mas meu canal está meio desativado. Barão do Livro, mas eu não estou mais utilizando. Tudo que eu produzo, eu estou jogando para o canal Carcanais. Então inscrevam-se no canal Carcanais da Juventude Conservadora da UFMA. Então, se quiser me encontrar, é por aí. Instagram, campojúnior.50 e Carcarais, Juventude Conservadora da Twitter, UFMA. Tem o Twitter também. Campo Júnior normal. Tudo
arroba
Campo Júnior. Então, se quiser entrar em contato conosco, tá, trocar alguma ideia, gravar podcast junto conosco, aqui nós estamos abertos a esse tipo de diálogo.
Inclusive a críticas, né, Campos?
Sim, sugestão. Críticas. Agradecer aqui também ao pessoal da Shockwave Radio. Isso. Que tem feito um papel brilhante, a única web rádio conservadora do Brasil, tem dado um espaço muito legal para a gente agradece bastante essa oportunidade. Então, se quiserem sempre estar em contato conosco, a gente sempre vai estar disponível para fazer esse dueto junto com vocês nesse trabalho árduo, que é defender os valores fundamentais que sustentam a nossa civilização ocidental.
É isso aí. E se perguntarem, o que que vocês querem com isso? Vocês querem cargo público? Vocês querem...
Vocês querem... Daqui a 10 anos o cara tá vivo.
Vocês querem ser vereadores? Não, sabe o que a gente quer, meu filho? Viver. Nós queremos defender
só
a verdade.
Isso, eu não quero dinheiro, só isso.
Viver. Só
eu
isso.
Eu quero ter a oportunidade de viver a minha igreja no domingo, tá? Voltar para casa sem ter um soldado da KGB com um revólver na minha cabeça. É só isso, eu não quero cargo, a gente não quer cargo.
Pode estar no Facebook sem medo de represália.
A gente não quer cargo político, a gente só quer viver e viver livremente. Só isso que a gente quer.
Ah, e qual é a posição de vocês? Vocês são neocons, não sei o que. É o seguinte, nós somos a favor de tudo que é bom e contra tudo que é mal. Só isso. Somos católicos. Acabou. Só isso. Então é isso aí, pessoal. O meu Twitter é @mica... Cara, eu até esqueci o meu Twitter. Deixa
Micael
eu ver aqui.
Max.
É Micael Max ou Micael Amorim?
Micael Amorim.
Vê aí rapidinho. Então, enquanto isso, meu Instagram, né, é @micael_max_, né, vai lá no meu Instagram, @micael_michael, né, que é escrito, Michael, _max_. É, o nosso Instagram, @carcarais_ufma, o meu Twitter, @michael, né, com CH Amorim 25, vai lá no meu Twitter, segue lá também pra gente conversar legal. Siga a nossa página no Facebook e, por favor, doe pra gente um pastel com suco ali na Deodoro, apenas R$3,50, com suco ou refri. Como é que você faz isso? Vai lá em nosso Apoia-se, tá na descrição deste podcast, tanto aí pelo Spotify como Google Podcast ou mesmo no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, clique no link aqui embaixo, tá lá bem grande, Apoia-se. Então você clica lá, que nós dependemos desse apoio legal de você. Não se esqueça, é muito importante, inscreva-se em nosso canal no YouTube. É só o que pedimos, entendeu? Não queremos cargo, não queremos nada. É isso. Então, pessoal, até a próxima. Campos, mais uma vez, muitíssimo grato pela sua presença. Fiquem todos com a paz de Cristo, com a bênção de Nossa Senhora da Vitória. Fui!